Bom dia, meu nome é Yuzuru e você está ouvindo Astrologia Tradicional, mais Astrologia, menos New Age, para quem acha que Astrologia é coisa séria. No programa de hoje eu vou falar sobre a entrada de Júpiter no signo de Virgem, o seu signo de exílio, no qual Júpiter vai ficar por um ano. Então, fique ligado e vamos falar um pouquinho sobre as características de Júpiter neste signo. Bem, no programa de hoje vamos falar sobre a entrada de Júpiter em Virgem. Lembre que para saber aprender mais sobre astrologia, você pode simplesmente ir para o nosso site astrologiatradicional.com.br ou nos procurar no YouTube e Facebook. Bem, o que podemos falar? A primeira parte é a velocidade Júpiter. Júpiter, ele demora 12 anos para dar uma volta no zodíaco, então na média ele vai ficar um ano em cada signo. Então ele entrou agora em agosto e vai sair mais ou menos por agosto de 2016. E a última vez que ele esteve no signo de Virgem também foi 12 anos atrás. Foi setembro de 2003 até mais ou menos outubro de 2004. Que também é uma maneira de você ver relações, possíveis relações com sua vida pessoal ou com acontecimentos da época. Então, o primeiro ponto é para os principiantes. Quem só teve contato com astrologia, maquiastrologia, com astrologia cláudia, etc., tem a ideia de que signo é um tipo de personalidade. Então, você é virgem, eu sou escorpião, eu tenho uma personalidade escorpião. E mesmo quando pega os planetas, então você pega, por exemplo, Vênus em Virgem. Ah, é Vênus com uma personalidade virginiana. Vênus escorpião. Vênus com uma personalidade escorpiana. E não é assim que funciona. Não é assim que foi por 5 mil anos de astrologia. Isso é uma invenção de como 30 anos atrás da pop astrologia. Como funciona? Para fazer uma analogia mais rápida, lembra de um joguinho de Monopólio. Aquele joguinho meio chato que todo mundo começa a jogar achando que vai ser divertido e 3 horas depois ninguém ganhou. Exatamente. Esse. Pensa ele que tem aqueles hotéis e propriedades, cada terreno é de uma pessoa, e se você sua peça cai nele, você tem que pagar aluguel para outra pessoa. É mais ou menos esse espírito. Os 12 signos, cada um tem um regente, ou seja, um proprietário. Então, por exemplo, Áries, o regente é Marte. Touro, o regente é Vênus, Gêmeos, o regente é Mercúrio, e eles são proprietários. Também existem outras subdivisões dos signos que não vamos entrar no momento agora. E cada vez que uma peça, um planeta, está na casa de um proprietário, ele tem que, entre aspas, pagar aluguel para esse proprietário. Então, por exemplo, Marte em Áries, ele está em sua próprio terreno, ele é o proprietário e está feliz. Marte em Touro, o proprietário é Vênus. Só que alguns locais, ele está feliz, como eu falei, Marte em Áries está muito feliz, é chamada dignidade essencial, e Marte em Touro, ele está muito infeliz, ele está na casa de um proprietário que nesta casa ele realmente não gosta de ficar. Então você tem várias, claro que é um pouco mais complicado que isso, mas só para você ter uma ideia. Então dentro deste círculo, dentro desse jogo de monopólio dos planetas, tem locais que os planetas estão melhores e outros que estão piores, então eles modifica sua qualidade. Ok, até aí é simples. O que aconteceu então com a pop, astrologia pop? A astrologia pop destruiu todo este conceito, porque a astrologia pop obviamente é pop, então tem que simplificar as coisas. Então o que é que transformou? Ao invés de você falar, por exemplo, Virgem é a queda de Vênus. Então Vênus, quando está em Virgem, é como se estivesse num buraco. Todas as suas características vão lá para baixo. Só que isso é muito complicado, tem que decorar tabela, tem que saber, ai, qual que é a queda disso e daquele outro. Vamos simplificar, vamos tirar tudo isso e dizer que Vênus em Virgem, então Vênus é sua maneira de amar e você tem uma maneira de amar então muito virginiana. Você é muito detalhista com o amor, etc. Ou seja, a bobagem vem muitas vezes da preguiça. Então tiraram tudo isso, toda a sutileza e virou só isso, certo? Então este é o primeiro ponto para quem tá chegando. sem muito conhecimento em astrologia, que tinha toda essa escala de poderes e de pontos, etc, e destruíram tudo, porque se você quer fazer uma astrologia Cláudia, para escrever uma coluna em 10 minutos, você não pode ter esse tipo de sutileza. Tudo tem que ser muito pasteurizado. Ok, então vamos pro segundo ponto, que pro principiante pode parecer estranho, então é mais para quem já tem conhecimento de astrologia tradicional, porque contraria um pouco o que eu acabei de falar. O que é que eu quero dizer? Astrologia, entre aspas, astrologia tradicional, ou seja, nós astrólogos de hoje que estamos tentando reviver o conhecimento que foi destruído basicamente pela máquina astrologia, pelos proponentes do New Age e por todo o besteirol da internet que cada vez circula mais rápido, então é cada vez mais difícil separar o joio do trigo. Quando você tem essa velocidade de besteira tão rápida, é difícil ressuscitar. E o que estamos tentando fazer é ressuscitar, só que nós pegamos isso a partir de uma tradição já morta. A astrologia védica, por exemplo, é uma tradição viva, então é muito mais fácil separar os vagabundos, os picaretas, de quem é sério. A gente não, a gente pega textos escritos, então é muito difícil interpretar na prática. E você não tem um professor lá para te dar uma reguada na cabeça e falar, para de falar bobagem, leia o que está escrito. Não, então as pessoas têm tendência a exagerar conceito. Então, este conceito do planeta no signo é um conceito que foi exagerado. Por quê? Obviamente, pensa assim, lá pelos anos 80, quando começou os primeiros a tentar ressuscitar tudo isso que foi esquecido por causa das bobagens do New Age, lá pelos anos, até os anos 50, na verdade, era muito tradicional. E você pode pegar muitos livros dos anos 50 que são praticamente iguais aos livros do século 19, 17, 14. Mas quando tudo foi destruído pelo New Age, pelo Flower Power, as pessoas obviamente começaram a exagerar. Então, qual é a perspectiva da astrologia pop? Todos os planetas são basicamente iguais em todos os signos. E daí o que que fez? Quando tentamos ressuscitar, ficou um exagero na dignidade essencial. Colocou-se muita excessiva ênfase neste conceito, como se fosse a única coisa. Então, por exemplo, Marte. Marte está bem em Áries, está bem em Escorpião, está bem em Capricórnio, está ruim em Câncer, por exemplo. Só que o de estar ruim se transformou em estar terrível, em estar a pior coisa possível. Então também tem que ver que foi feito um exagero. Então, por exemplo, a Christopher Warnock, que é um excelente astrólogo e que tem uma parte muito interessante em astrologia mágica, só que em astrologia eletiva ele é extremamente exagerado com a parte de planetas em signo. O que até faz sentido porque ele começou com a parte de amuleto. E se você está fazendo um amuleto, geralmente não faz sentido você fazer o amuleto para o planeta com ele, por exemplo, em exílio ou em queda. Só que, por outro lado, para a grande maioria das coisas, não faz sentido você esperar anos e anos por uma coisa que não vai ter um efeito maior. Então, ele tende a sobreexagerar a questão do planeta num signo. E também, então o fato de que Júpiter está em seu signo de exílio, que é Virgem, é sempre o signo de exílio, para quem é principiante, é sempre o contrário do signo de regência. Então, Júpiter rege Sagitário e Peixe. Por favor, sem a bobagem da regência dos planetas externos. Eles são pontinhos lá que estão fazendo suas coisas, mas a regência é um conceito tradicional que foi dividido por motivos tradicionais. Não é cada um que chega e decide qual que é o novo planeta que eu vou dar, qual o asteroide. Então, Peixes é regido por Júpiter. E o planeta que é oposto, o signo que é oposto, signo oposto a Sagitário é Gêmeos, signo oposto a Peixes é Virgem. Estes são signos de exílio. Então, o Júpiter está em exílio em Virgem e, portanto, diminui suas qualidades virginianas e isso faz com que ele esteja pior. Só que isso, é claro, este é um conselho mais para os estudantes mais avançados. Para os principiantes, não se preocupe, é uma sutileza. Mas para os avançados, se preocupar um pouco de que as pessoas exageraram muito este conceito, então moderaram um pouco a situação. De que maneira este que eu disse exagero pode se refletir? A maneira mais óbvia que ele vai se refletir vai ser na astrologia eletiva. Durante este ano, agora de agosto a setembro de 2016, agosto de 2015 a setembro de 2016, vocês, o impacto que mais teria seria sobre a astrologia eletiva. Se você seguir o método de Christopher Warnock e também o Chris Brennan, que é um método que eu não concordo e que eu já falei contra, tanto no aspecto de que eu não acho que seja uma interpretação realmente tradicional da astrologia, e que não é prática, ou seja, é boa no caso deles, que estão vendendo uma certa coisa específica, mas que eu não acho que seja no espírito nem prático nem real da astrologia eletiva. Mas se você seguir a prática deles, que eu critiquei num podcast passado, você pode procurar. Mas se você seguir a prática deles, que implica, por exemplo, um casamento, que você não pode fazer um casamento com ascendente ou descendente por exemplo, peixes ou sagitário, que o regente Júpiter estaria exilado. Então, se você seguir essa prática deles de não colocar, de usar as casas e o regente da casa como se fosse um horário ao contrário, então já perdemos como 15% de todas as possibilidades de eletiva, porque mais ou menos como só temos 7 planetas, por volta de uns 15% todas as eletivas vão ter Júpiter em uma das casas regentes e vai, portanto, ser eliminado. Então, se você seguir essa prática de Warnock, Chris Brennan e outros, a maior consequência de Júpiter em Virgem seria que, como é um Júpiter, um dos planetas lentos, e está em uma das suas casas de exílio, como eu falei, este exagero de sobrevaluar exagerar o efeito das dignidades essenciais sobre o caráter da eletiva vai eliminar já um montão de possibilidades eletivas, fazendo que o ano inteiro ficasse muito mais difícil para você conseguir achar uma eletiva para casamento ou abertura de negócios, etc. Do ponto de vista da astrologia eletiva, a gente também poderia falar do significado geral de Júpiter. O significado geral de Júpiter é viagens, religião, sabedoria, conhecimento, etc. Filhos. Então, uma das interpretações possíveis é que você veria do estilo: este ano não é bom para ter filhos, ou este ano vai ser problemático para religião, etc. Mas, na verdade, os testes que eu fiz não mostram este efeito, mesmo dentro de astrologia eletiva. Então, se você pegar, por exemplo, o papado, o papa atual Francisco entrou com Júpiter em Gêmeos e está sendo mais ou menos bem recebido. O outro papa, o pastor alemão, entrou com Júpiter, agora eu não lembro bem, eu lembro que era uma posição razoavelmente boa, e mesmo assim ele teve um papado curto, problemático, de baixa popularidade, etc. Então não é tão simples assim. E quanto você dizer que vai ter essas características gerais, ainda mais por um ano inteiro e para todas as pessoas. Então essa ideia não é muito boa. Mesmo para as coisas que Júpiter rege diretamente, apenas evite os momentos em que Júpiter está, por exemplo, em oposição ou quadratura, etc., para o seu planejamento de longo prazo. Na horária, o que vamos ver na horária durante hoje? Para quem é iniciante não sabe, astrologia horária é a astrologia das perguntas, que nós fazemos perguntas e interpreta como se fosse um jogo de tarô, usando a carta do momento da pergunta. E quando você usa astrologia horária, o que você tem? Um dos planetas vai estar em exílio, certo? Vamos pegar as duas perguntas mais clássicas relativas a amor e relativa a carreira, empreendimento. No caso, por exemplo, de amor, tem uma questão base, que é específica das questões de amor. Quando o planeta está no domínio de outro, ou seja, está no signo de outro, ele está de uma certa forma subjugado ou dominado ou devendo favores respeito a este outro planeta. Então, se por exemplo numa questão de amor, geralmente isso representa a questão da pessoa estar apaixonada, porque toda paixão tem um aspecto de patos, de estar dominado, de estar com aquilo na cabeça, de estar obsessivo, e isso pode ser razoável ou pode ser ruim, dependendo um pouco da casa em que está o significador. Então, como em 80% das perguntas que recebemos, a pessoa que pergunta é obviamente a mais interessada na questão de amor, é possível que você veja nas suas horárias mais representação de ascendentes em Júpiter e Sagitário, que vão ser regidos, por Sagitário e Peixes, que vão ser regidos por Júpiter, que vai estar estar no signo de Mercúrio, que é o seu planeta oposto e que é representado, portanto, pela casa 7. Então, provavelmente, nós vamos ver mais. No caso contrário, que o regente é representado por Mercúrio e a casa 7 por Júpiter, daí seria um indício maior de afeto correspondido. Claro que isso tem que ver a realidade da pergunta e certas condições para ver se isso, se esse Júpiter no signo de Mercúrio representa um aspecto correspondido, que muitas vezes representa, mas também pode representar a má condição da outra pessoa, certo? Então, se é uma pessoa mesquinha, se é uma pessoa problemática, se é uma pessoa com sérios problemas. Da parte de coisas de emprego em si, é mais importante, obviamente, a condição contextual do planeta, a condição acidental. Então, por exemplo, se Júpiter está numa casa angular, se está fazendo aspecto com o senhor da casa 10, etc. Só que também, vamos supor então que Júpiter representa a minha condição procurando um emprego. Então ele representaria que eu provavelmente não tenho as condições necessárias para este emprego. Então vamos supor que eu... Por exemplo, vamos supor que eu quero procurar um emprego, decido que eu quero procurar um emprego em dublagem. Obviamente eu não tenho técnica vocal, eu não tenho técnica de ator e tampouco tenho lá um vozeirão para fazer voz de trailer. No mundo, cada vez mais, não dá para... Não dá... Então eu seria provavelmente representada por esse Júpiter em exílio, mostrando que eu não tenho as qualidades essenciais para o trabalho, o que, como a gente discutiu no episódio de dignidade, eu tenho um episódio futuro sobre dignidades acidentais e essenciais, não é o fator determinante. O fator determinante provavelmente vai ser mas caso não seja uma questão apenas de emprego, mas seja uma questão, assim, por exemplo, de um empreendimento, por exemplo, eu quero abrir um negócio, eu quero começar a fazer camisetas ou sei lá o que, daí é mais preocupante porque se o planeta que rege a casa está em exílio, já tem uma boa indicação aí de que eu não tenho o mojo. Então aí já eliminou 40, 50% da pergunta, já foi para um não. Então tem que tomar um pouco cuidado com este contexto. Uma das coisas interessantes é o famoso trânsito. O trânsito, primeira coisa, na macroastrologia, na astrologia popular, trânsito virou a única possibilidade de predição, sendo que era a mais básica, sendo que muitos textos sequer falam de trânsito na astrologia tradicional. No entanto, ele não deve ser esquecido. Primeiro, mais algumas coisas. Primeiro, eliminamos, obviamente, o trânsito de Urano, Netuno e Plutão a princípio. Se você quer incorporá-los depois, eu aconselho, mas a princípio eu aconselharia. Tira eles por enquanto até poder interpretar sem eles. Nós temos os dois grandes, então, os cronocratores, Júpiter e Saturno, os dois planetas lentos, e eles que afetam nossa... E como na astrologia védica, eu uso mais ou menos os princípios um pouco para vocês terem uma ideia. Júpiter vai estar em Virgem. O trânsito vai ser bom ou ruim? Não importa. Veja a casa em que ele está. Se ele está nas casas, contando a partir do seu ascendente, você tem que saber qual é o seu ascendente é 1, certo? E depois a próxima casa 2, etc. Se Virgem, onde Júpiter vai passar, for casa 6, 8 ou 12, pode ser mudado, mas ele tem muito menos poder para fazer coisa boa. Então você desconta e diz que a influência dele ou é problemática ou o benefício vai ser baixo, certo? Se ele está numa casa como a 5, a 9 e a 11, você melhora, não importa que Virgem seja o exílio, você melhora e diz que ele vai provavelmente dar alguma coisa melhor. O resto é basicamente neutro. Então, se vamos supor, como na minha, que ele está passando por Virgem e meu ascendente é Áries, Virgem é a casa 6 a partir de Áries. Portanto, o que eu posso esperar de Júpiter quando ele fizer aspecto com meu mapa natal é baixo. E segundo ponto, Júpiter, ele tem que aspectar pontos importantes. Então, ascendente, a Lua e o Sol sempre vai ter algum tipo de efeito, mas não necessariamente é o mais importante. O mais importante é a chamada Firdária, ou seja, o aspecto que a pessoa está vivendo no momento. E a Firdária, então, ela ativa um planeta. Esses períodos, então, chamados Firdária, eles mostram que planetas estão em ênfase em cada período da vida. Então, eles marcam marcam os efeitos do mapa natal ao longo da vida. E esses períodos têm que ser calculados. Então, tem um grande período do planeta, que de caso de Júpiter, por exemplo, quem está no período de Júpiter, que é por volta de 50-63, tem que mais provável que Júpiter em Virgem marque um período mais importante. Então, novamente, se é casa 6, casa 5, vê a casa em que está e os aspectos faz, etc. E trazendo os temas que Júpiter regia na casa natal. Além disso, nós temos o subperíodo, que é mais difícil de dizer porque ele varia, ele tem vários subperíodos. Cada período vai ter um subperíodo, inevitavelmente vai ter um de Júpiter. Então, para você ver se você está num desses subperíodos de Júpiter, que neste caso o trânsito de Júpiter seria mais importante para você, então você também pode, veja no nosso site astrologiatradicional.com.br, e eu coloco uma calculadora de Firdaria para você poder calcular se você está no período. Na verdade é muito fácil porque só existem duas Firdarias, uma para quem nasceu durante o dia, a Firdaria diurna, e outra para quem nasceu durante a noite, a Firdaria. Por último, o efeito de Júpiter nos planetas. Como eu falei, eu tentei já ver a questão, por exemplo, se pegarmos com o papado, que tem uma ligação óbvia com a religião, se o fato de Júpiter estar transitando, em que signo Júpiter estava quando um determinado papa foi eleito, mas eu não achei nenhuma correlação forte. Muito menos você pode dizer que quando Júpiter vai para o exílio, que as coisas regidas por Júpiter vão mal. Isso não funciona. O que, como eu falei, a gente tem que ver é como isso influencia nos mapas, por exemplo, retorno solar e trânsitos do planeta. Então, no caso do mapa natal, se você tem Júpiter em exílio no seu mapa natal, provavelmente a ressonância vai fazer com que no seu retorno solar vai ser mais importante. Mas no caso dos países, nós também temos que fazer um tipo de carta especial. Não é a chamada carta natal, entre aspas, dos países. É uma carta do ingresso solar. Ou seja, do momento em que o Sol entra no primeiro grau de Áries. Para um momento específico da criação do país. E, obviamente, nós não temos, infelizmente, cartas para a maioria. Mas dos que eu acompanho, dois países que parecem que vão ter um pouco mais de efeito é o Vaticano e a Rússia. Os dois vão estar nas Firdárias mundanas, que é outro tipo de Firdária, respectivas para Júpiter, e eu acredito que vão ser mais afetados. Outra maneira de se você fazer a divisão de signo para o país, a chamada coreografia, criada por Ptolomeu e outros, é um pouco mais complicada, porque, obviamente, o Brasil não é um país. Na verdade, quase nenhum país refletido nas coreografias antigas ainda existe. E só tem determinações muito antigas de Iraque e China, Inglaterra, França. E mesmo assim, muitas vezes, com fronteiras um pouco diferentes das que existem hoje em dia. Então, a atribuição que se dá geralmente de Brasil sendo regido por Virgem é uma atribuição moderna, sabe-se lá com que tipo de mentalidade, porque ninguém nem fala quem foi que fez isso primeiro. Eu sei que Dr. H, que é um astrólogo tradicional que realmente faz coisas, ou seja, tem uma credibilidade muito maior, ele atribui uma influência muito grande de Virgem para todos os países da América Latina, mas teria que ver. Então, tem gente falando que Júpiter entrando em Virgem vai afetar especificamente o Brasil. Como eu falei, este ponto de vista é suspeito, mas como na Firdária do Brasil, nós vamos ter que a Firdária de Mercúrio, e a última vez que essa Firdária mais ou menos começou junto com os protestos que teve em 2000, pré-Copa do Mundo, e a última vez que o Brasil viveu essa Firdária foi pouco antes da Revolução, que colocou... Não, foi por volta... Foi em 38, se não me engano. Deixa eu ver um instantinho. Sim, o último período que Mercúrio esteve ativo no Brasil foi de 38 a 51, que mais ou menos enquadra, entre outras coisas, o Estado Novo de Getúlio e depois sua derrocada e período e os, alguns anos posteriores, é, basicamente incluindo a parte então do Estado Novo e o declínio dele. E isso é tudo que temos por hoje sobre Júpiter em Virgem. Se você quer saber mais, vá para o nosso site astrologiatradicional.com.br, veja a gente no Facebook se quiser ou no YouTube. Não esqueça, é, também pode, não esqueça que este podcast pode ser ouvido pelo iTunes, ou se você quiser ouvir no seu celular diretamente, você pode baixar o aplicativo de podcast chamado Twitch, TWITCH, e aí você pode procurar por Astrologia Tradicional e baixar o podcast automaticamente no seu celular. Então é isso por hoje e nos vemos para um próximo programa. Até mais.